imagino que as sugestões que ele vai trazer são todas elas viradas, naturalmente, para o Carnaval. Há aqui uma exceção, Pinhal. Pinhal esqueceu o Carnaval da forma tradicional para nos proporcionar recordar as tradições da região, para além da sua gastronomia, naturalmente. Mas, melhor do que eu, Pedro Machado, acabadinho de chegar de Israel, esteve em Tel Aviv. Conta-nos lá, Pedro, aqueles ambientes de guerra que nós temos notícias por aqui, sente-se na rua ou para eles é mais do mesmo? Bom dia.
Olá, Carlos, bom dia. Bom dia à nossa Rádio Jornal do Centro, bom dia também para a nossa soberania, para o Ricardo, que nos acompanha na região de Aveiro, e dizer, de facto, que Israel vive essa estranha normalidade. Nós tínhamos essa informação, que foi passada até em Portugal, há duas semanas atrás, do atentado que houve em Jerusalém, do qual foram mortas 8 pessoas, mas isso é um, digamos que é um estado, eu não diria normal, mas é quase normal. Não se sente isso na vivência das ruas de Tel Aviv, de Haifa e de outras cidades que estão no perímetro de Tel Aviv, onde, essencialmente, aquilo que fomos fazer foi a nossa participação na Expo Tel Aviv. A Expo Tel Aviv é considerada a maior feira do mundo em turismo religioso, em turismo espiritual. Para termos uma ideia, estamos a falar em cerca de 52 países que estão representados na Expo Tel Aviv. São cerca de 26 mil visitantes, maioritariamente profissionais, estes que encontramos, destes 52 países e a partir destes do resto do mundo, porque, em particular, a presença judia está muito presente e ela sente-se não só na forma de estar e como se apresentam muitos destes operadores, a começar desde logo também pelos israelitas, mas tem muito a ver com o facto de estarmos ali na Terra Santa, ao lado da Terra Santa, e ser de facto um destino de peregrinação, de visita cultural do mundo inteiro. Eu acho que encontramos todas as nacionalidades quando estamos a Jerusalém e percebemos de facto o misticismo que está à volta desta presença que, sendo católico, não católico, protestante, árabe, aliás, o espaço de Jerusalém é um espaço particularmente curioso no sentido de podermos ver e perceber como é que as religiões do mundo todo se cruzam, e sabemos bem que a luta pelo poder, e em particular o poder religioso, trava lutas ao longo de séculos e séculos a esta parte. E, portanto, digamos, é um ambiente, Carlos, que poderia partilhar contigo, em que estamos perfeitamente descontraídos, andamos à vontade, nas ruas, nos restaurantes, neste caso nos transportes, quando nos deslocamos para a feira, quando vimos da feira para a cidade, um ambiente absolutamente normal. Sabemos que há risco, há sempre risco, mas não é, digamos, um risco presente, não é um risco latente. As pessoas não andam desconfiadas na rua, não passamos uns pelos outros com aquela sensação de que, deixa ver o que é, quem é este que vai aqui a passar. Não, perfeitamente normal. Muitas crianças, muitos jovens, é um país, de facto, que tem essa característica. Sentimos o gritar das crianças e o correr nas ruas, e muitas delas, crianças pequeninas, que não estão subprotegidas ou sobreprotegidas, melhor dizendo. E, portanto, percebe-se que há, de facto, ali uma vivência que volta muito à conta deste universalismo que se vive também em Jerusalém. Mas, ponto um, sim, é uma feira que tem, de facto, mais de 400 stands, todos eles praticamente dedicados aos destinos. Portugal estava naturalmente presente e o Centro de Portugal, por maioria de razão, tinha que estar presente, não só pela nossa vocação no que diz respeito para o turismo religioso, a começar com a Mariano, com Fátima, onde estavam vários operadores de Fátima presentes, também o judaico, e aqui lembrar que no caso de Belmonte, da Guarda, Trancoso, mas também Coimbra, já falámos, Tomar, e muitas outras cidades, há uma presença muito forte da herança sefardita, Vilar Formoso, Almeida, há uma presença muito forte da herança sefardita que é responsável, Carlos, em 2022, por mais de 341 mil judeus que visitaram e dormiram em Portugal. E, portanto, estamos a falar já numa cifra que se aproxima dos 400 mil visitantes ano. É, digamos, um número já muito, muito importante. Normalmente associados a um poder de compra médio, médio-alto, o que significa que também são turistas que todos desejamos ter nesse sentido. E muitos deles vão para estes territórios menos prováveis. Quando falávamos há bocadinho do nosso interior mais profundo, percebemos que há aqui, nas nossas judiarias mais antigas, percebemos que há aqui, de facto, hoje uma procura por essas raízes, pelas comunidades, e mais do que isso, o que acontece, por exemplo, em Belmonte, é que já temos 2 hotéis dirigidos, dedicados para os judeus, nomeadamente com todos os seus serviços e produtos kosher, como é bom para podermos receber bem este segmento de mercado. Portanto, Tel Aviv foi isso, foi esse encontro mundial de países que estiveram, de facto, nesta feira. Foi uma feira particularmente intensa, nas duas manhãs, sobretudo de terça e quarta-feira, os dias mais fortes, porque da parte da tarde e fim a feira ficava ligeiramente mais fraca, leia-se com menos intensidade de público, mas os dois dias e as manhãs em particular foram particularmente fortes, e em muitos casos sentia isso dos empresários que estavam connosco, estavam empresários de vários pontos da nossa região, e eles sentiam isso, que tinham já tido até, em alguns casos em concreto, já reservas a partir de março de 2023, portanto do próximo mês, já tinham reservas de alguns grupos que queriam conhecer melhor Portugal e alguns que queriam, para além dos lugares que já conheciam, e alguns deles já conheciam Portugal. É muito curioso perceber como a mais de 4 mil quilómetros nós encontramos pessoas que conhecem Portugal, que já vieram a Portugal e querem voltar a Portugal. E não estamos a falar dos sítios mais conhecidos de Portugal, o caso de Lisboa, da capital, por razões óbvias, mas que querem exatamente fazer este percurso, este itinerário, de conhecerem as suas raízes, de conhecerem as suas ligações, e depois aquela história extraordinária, história no bom sentido, ligada a Aristides Sousa Mendes, que ainda hoje é reconhecida do ponto de vista internacional. E portanto, Carlos, esta é essencialmente uma feira de segmento de turismo religioso, espiritual, mas também cultural. O turismo é, por definição, não só do ponto de vista daquilo que são as motivações, não há turistas monoproduto, mas é, por definição, sempre uma experiência cultural, e foi isso que aconteceu, e é isso que nós damos, no fundo, a conhecer, porque eles não procuram pelos destinos, pelos pontos ligados apenas à religião. Se tem mesquita, se não tem mesquita, se tem o que for, eles procuram essencialmente por pontos de interesse que estão associados depois aos vários pontos que nos ligam a este território. E é isso que no fundo, estivemos a fazer em Tel Aviv.
E muito bem, afinal de contas acaba por ser um setor, um tal nicho também extremamente importante para o nosso centro do país. Agora é a altura das sugestões, eu não sei se tens muitas alternativas aos carnavais.
Temos a Feira do Queijo de Ceia, que começa amanhã.
Também. Ah, é verdade.
É verdade. Temos Pinhel.
Eles esqueceram-se de nós, de nos mandar a informação.
Começa Pinhel, de facto, hoje, ao fim da tarde, com a Feira das Tradições, que conheço bem, já lá estive várias vezes. E depois começa amanhã a nossa Feira do Queijo de Ceia. Portanto, já estivemos com Penalva, já estivemos em Celurico da Beira, que foi inaugurada pelo Sr. Presidente da República, faz os 8 dias, e temos hoje, amanhã, aliás, a começar a Feira do Queijo de Ceia, este nosso roteiro das Feiras dos Queijos, um pouco por todo o centro de Portugal. Depois é inevitável irmos para os carnavais, Carlos. Aqueles que normalmente são os mais participados, não é? De norte para sul, Estarreja, Ovar, Mielhada, Figueira da Foz, e este ano Torres Vedras, que comemora os 100 anos do Carnaval, e portanto é uma data simbólica, um século de festividade associada, de facto, a esta folia do Carnaval. Todos eles com características muito próprias, todos eles com ligações muito fortes àquilo que é o ADN das suas regiões. Mas, Carlos, estes são, digamos, aqueles que são mais conhecidos. Mas depois, de facto, é caso para dizer que o centro de Portugal está no Carnaval, se me permites a expressão. Porque nós temos informação, e que está divulgada, aliás, a partir desta semana já, pelo Centro de Portugal, e sobretudo pelos sites do Centro de Portugal, nós temos carnaval em Albergaria à Velha, nós temos carnaval em Alcobaça, nós temos carnaval em Alvaiazer, Arganil, Arruda dos Vinhos, Aveiro, todos que estão a falar de todas as localidades têm carnavais organizados, com desfiles, com foliões, com isso tudo. Na Batalha, na Benedita de Alcobaça, no Cadaval, nas Caldas da Rainha, em Cantanhede, no Carregal do Sal. Este Carregal do Sal, particularmente conhecido porque é o chamado Carnaval dos Cursos. É assim que ele está anunciado, e depois percebe-se porquê, para quem lá for e conhecer, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, tem o Entroncamento, também tem Estarreja, já falámos, que é um dos mais conhecidos, Ferreira do Zêzer, a Figueira da Foz já falámos, Castelo Rodrigo, também tem carnaval, Figueiró dos Vinhos, Góis, Gouveia, a Guarda, também tem os seus festividades de carnaval, Ilhavo e o Pão de Ilhavo, Leiria, também tem desfile, noturnos e diurnos, e Manteigas também tem, e Marinha Grande. Temos ainda, estou só a percorrer aqui a agenda, Carlos, destes, a Mialhada, que já falámos também, que é dos, a Nazaré, que também tem um carnaval muito forte, Nelas, Oleiros, Carlos, carnaval não falta, Orém,
é verdade,
também tem carnaval, Ovar já falámos, Batalhas de Alcobaça, Pedrógão Grande também tem carnaval, Peniche também tem o seu carnaval com desfiles nos vários dias, Pombal, Porto de Mós, vamos, ainda temos aqui mais, Carlos.
Eu acrescentei mais uns caretos em Miranda do Corvo este ano.
Tomar, Miranda do Corvo, Torres Vedas, já falámos aqui, Vila Nova de Paiares também tem, Vila de Rei, Vila Velha do Ródão também tem.
Pedro, ok. O Pedro costuma disfarçar-se, entrar nestas coisas, não?
Olha, Carlos, com este cronograma é difícil. Normalmente vou, mas para ter, digamos, aqui alguma justiça com estes cartazes, obviamente não vou só um, até vou em família, naquele ambiente mais descontraído, passamos por vários, porque se o fizer do ponto de vista oficial, estou no fundo
a privilegiar um,
em detrimento dos outros todos. E portanto o que vou fazer é deambular um bocadinho.
Já estive andas por aí.
Nos principais, como é evidente, já estive em todos, oficialmente, não é? Aqueles que são, digamos, os cabeças de cartazes. Agora, estes mais pequenos, provavelmente o que vai acontecer é tentar ir conhecer um bocadinho de outros carnavais, dentro dos nossos carnavais, mas deambular, como se diz, um bocadinho por aí, porque todos eles são merecedores de estarem, aliás, como estamos a fazer neste programa, a divulgar.
Imagino que de hoje a 8 dias o tema vai ser a BTL. Até lá. Um abraço grande.
Carlos, teremos muito para falar do Destino Nacional Convidado e da Bolsa de Lisboa 2023.
Bom fim de semana, bom carnaval, cuidado na estrada, é esta a recomendação que fazemos. Despeço-me do Distrito de Aveiro, nosso colega de trabalho, Ricardo, um abraço amigo. Vamos, naturalmente, partilhar consigo este sabor fantástico que são as cervejas Topaz e Onyx, produzidas pela Praxis, que apoiam as sextas-feiras com Pedro Machado. Para além das cervejas artesanais, destaco, naturalmente, a Praxis, a Topazio e a Onyx, mas há muito mais, e muitas delas premiadas internacionalmente, com medalhas de ouro inclusive, mas também a saborosa gastronomia que o restaurante nos proporciona, vale a pena, se ainda não teve a oportunidade. Despeço-me todos vós.